Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Paisagismo Sustentável para o Brasil Integrando Natureza e Humanidade no Século XXI, de Ricardo Cardim. É uma obra técnica de divulgação e reflexão ambiental publicada pela editora Olhares em 2022, escrito por um botânico e paisagista com atuação profissional. O livro questiona a importação acrítica de modelos de jardinagem e urbanização que pouco consideram a extraordinária diversidade ecológica brasileira. Seu propósito não é oferecer apenas repertórios ornamentais ou receitas de projeto, propõe critérios para pensar o paisagismo como parte da infraestrutura ambiental das cidades e dos territórios. Com base em referências científicas e na experiência prática do autor, a análise associa a escolha de espécies, o manejo do solo, a permeabilidade urbana e a conservação dos biomas à saúde coletiva e à qualidade de vida. A Mata Atlântica aparece como referência importante para discutir perdas históricas e possibilidades de restauração. Assim, o livro se situa entre paisagismo, botânica, ecologia urbana e políticas públicas, defendendo uma relação menos decorativa e mais responsável com a vegetação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, um paisagismo pensado a partir dos biomas e da biodiversidade brasileira. O eixo mais distintivo do livro é a defesa de que sustentabilidade no Brasil precisa começar pelo reconhecimento das condições ecológicas locais. Cardim contrapõe essa perspectiva à reprodução de referências estrangeiras em jardins, condomínios e espaços urbanos, prática que pode ignorar clima, solo, ciclos ecológicos e relações entre plantas e animais nativos. A crítica não significa que toda espécie estrangeira seja automaticamente inadequada, mas evidencia que sua utilização indiscriminada não equivale a uma escolha ambientalmente responsável, ao priorizar a flora brasileira. O paisagismo ganha a possibilidade de apoiar interações ecológicas próprias de cada região, como abrigo e alimentação para a fauna, além de valorizar uma diversidade vegetal frequentemente subutilizada. O argumento também tem dimensão cultural. Um país com enorme riqueza botânica não precisa construir sua imagem paisagística somente com repertórios importados. Essa mudança exige conhecimento, pois a identificação de espécies adequadas depende do contexto do projeto e do bioma em que ele se insere. O livro, portanto, desloca o foco da planta como simples objeto ornamental para a planta como elemento de uma comunidade viva. Essa abordagem torna o paisagismo compatível com conservação, identidade territorial e uso mais consequente dos recursos naturais. Em segundo lugar, árvores. Solos permeáveis e vegetação como infraestrutura de saúde urbana, a obra apresenta o verde urbano como infraestrutura capaz de prestar serviços ambientais concretos, e não como complemento estético dispensável. Vegetação bem planejada pode contribuir para amenizar temperaturas, elevar a umidade do ar, reter partículas, atenuar ruídos, favorecer a infiltração de água e criar abrigo para diferentes organismos. Esses efeitos importam especialmente em cidades marcadas por superfícies impermeáveis, adensamento construtivo e desigual distribuição de áreas verdes. Nesse cenário, o livro relaciona paisagismo à saúde pública e adaptação à crise climática. A ênfase no solo é decisiva. Plantar árvores sem enfrentar a impermeabilização e a compactação do terreno limita a capacidade de infiltração, desenvolvimento radicular e a regulação hídrica. Ao defender mais árvores e solos permeáveis, Cardim articula arborização, drenagem e conforto térmico como partes de um mesmo problema urbano. A leitura evita a ideia de que qualquer canteiro resolve sozinho questões estruturais de clima e enchentes. Em vez disso, sugere que intervenções vegetadas devem integrar planejamento territorial, manutenção adequada e continuidade espacial. O benefício é coletivo à qualidade ambiental de ruas, praças e bairros, influencia diretamente a experiência cotidiana de quem vive e circula na cidade. Em terceiro lugar, florestas de bolso como estratégia de restauração ecológica em áreas urbanas. A técnica das florestas de bolso é uma das contribuições associadas ao trabalho de Ricardo Cardim e funciona no horizonte do livro, como exemplo de restauração ecológica em pequena escala. A proposta consiste em implantar núcleos densos de vegetação nativa, especialmente vinculados à lógica ecológica da Mata Atlântica, em áreas urbanas ou rurais onde fragmentos maiores não são viáveis. Seu interesse está em demonstrar que terrenos reduzidos, áreas públicas e espaços residuais sal podem ter função ambiental quando o plantio é orientado por critérios de composição vegetal, solo e dinâmica de recuperação, em vez de apenas por decoração. Essas pequenas florestas não substituem a proteção de grandes remanescentes nem dispensam políticas de conservação em escala regional. Sua força está na complementaridade, podem criar pontos de biodiversidade, melhorar condições microclimáticas, aumentar a infiltração de água e reconectar pessoas com formas de vegetação nativa. A técnica também amplia o debate sobre participação comunitária, já que plantios coletivos podem aproximar moradores, escolas e poder público da responsabilidade pelo espaço comum. Ao tratar a cidade como rede potencial de áreas verdes, o livro sugere que a restauração não deve ficar confinada a unidades de conservação. Contudo, a permanência desses núcleos depende de planejamento, proteção e manejo posterior, não somente do ato inicial de plantar. Em quarto lugar, crítica ao uso superficial da sustentabilidade em jardins e projetos verdes, Cardin questiona a tendência de classificar como sustentável qualquer projeto que inclua vegetação, compostagem ou materiais associados ao imaginário ecológico. Para o autor, a avaliação deve considerar a origem das espécies, sua adequação regional, os efeitos sobre o solo, a demanda de água e manutenção, e as relações ecológicas favorecidas ou prejudicadas pelo conjunto. Essa posição é importante porque práticas aparentemente positivas podem produzir impactos indesejados quando descoladas do contexto. O uso de espécies exóticas potencialmente invasoras, por exemplo, exige cautela, pois pode interferir em ecossistemas locais e ampliar custos de controle. De modo semelhante, jardins dependentes de podas intensas, irrigação constante, fertilização frequente e tratamentos recorrentes podem contradizer a promessa de baixo impacto. O livro não reduz sustentabilidade a uma lista de objetos ou certificações, trata como consequência de escolhas técnicas informadas. Isso torna a leitura útil para profissionais que precisam justificar decisões de projeto e para leitores que desejam avaliar soluções verdes com maior rigor. A principal implicação é metodológica: antes de aplicar uma solução, é necessário perguntar para qual paisagem ela foi concebida, quais recursos consome, que biodiversidade sustenta e como será mantida ao longo do tempo. Sustentabilidade, nessa chave, é desempenho ecológico verificável e não aparência. Por último, paisagem como direito compartilhado e pauta de política pública. Além da escala do jardim, o livro sustenta uma visão política da paisagem. A presença de natureza nas cidades não é apresentada como privilégio de imóveis valorizados ou como luxo ornamental, mas como condição ligada a bem-estar, educação ambiental e justiça territorial, quando bairros têm pouca arborização, solo excessivamente selado e escassez de espaços verdes. Seus moradores ficam mais expostos ao calor, à piora da qualidade do ar e a problemas de drenagem. Essa desigualdade ambiental exige respostas que ultrapassem decisões individuais de paisagismo. Cardin defende atenção pública aos biomas brasileiros e à arborização urbana, indicando que planos, normas, investimentos e manutenção precisam reconhecer a vegetação como componente essencial da cidade. Sua formulação de que o jardim também pertence à fauna e à flora que antecedem a ocupação humana amplia o conceito de direito à paisagem. Em vez de imaginar o espaço urbano como território exclusivamente humano, a obra propõe compatibilizar uso social, infraestrutura e continuidade ecológica. Essa perspectiva não idealiza uma volta a uma natureza intocada, inviável em muitos contextos metropolitanos. Ela propõe incorporar limites ecológicos e biodiversidade às escolhas de ocupação. O paisagismo passa, assim, a operar como instrumento de mediação entre urbanização, conservação e responsabilidade coletiva diante das mudanças climáticas. Em conclusão, paisagismo sustentável para o Brasil é indicado a paisagistas, arquitetos, urbanistas, profissionais ambientais, gestores públicos, estudantes e proprietários interessados em avaliar jardins e áreas verdes além de sua aparência. Também pode servir a leitores sem formação técnica que buscam compreender por que a escolha de plantas, a condição do solo e a distribuição do verde interferem em temperatura. drenagem, biodiversidade e experiência urbana. O ganho prático da leitura está em oferecer critérios para reconhecer soluções mais coerentes com os biomas brasileiros, evitando a associação automática entre vegetação e sustentabilidade. No plano intelectual, o livro convida a rever a separação convencional entre projeto paisagístico, conservação ambiental e saúde coletiva. Sua posição se destaca no gênero por não tratar o paisagismo apenas como repertório de estilos, catálogo de espécies ou manual de ornamentação. O ponto central é a necessidade de formular uma prática situada cientificamente informada, atenta à flora nativa e capaz de responder às condições sociais e ecológicas do país. A ênfase na Mata Atlântica, nas florestas de bolso e na crítica à impermeabilização urbana confere materialidade a essa proposta. Embora a transformação das cidades dependa de políticas públicas, recursos e manutenção continuada, a obra mostra que projetos em diferentes escalas podem participar desse processo. Seu diferencial é conectar a beleza da paisagem a funções ecológicas mensuráveis e a responsabilidade de preservar a biodiversidade brasileira em territórios profundamente urbanizados. Se você quiser apoiar Ricardo Cardim, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!